converse com o prefeito Jaelso, que esteve em posição dessas diretoras e também em sua fala, desejando boa sorte. Enfim, prefeito, novos profissionais integrando as diretoras, sendo diretoras das escolas, enfim, outras sendo reconduzidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde.
Olá, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação imensa poder estar confirmando o processo da gestão democrática que foi implantada no município, a partir do qual essa lei garante que os diretores sejam escolhidos dentro da comunidade escolar. São 19 unidades escolares, 11 escolas, 8 CMEIs, onde professores da rede municipal foram escolhidos, eleitos ou, em alguns casos, indicados, mas todos dentro do quadro, para ser as novas diretoras desses CMEIs. Algumas, como você mencionou, foram reconduzidas, foram reeleitas, né? E algumas são novas nesse processo. Mas é um processo de gestão democrática, que era um pleito antigo da classe escolar, da educação de Bandeirantes, e que foi possível implantar em 2022, e que agora, com essa segunda eleição, confirma-se e reafirma-se o sentimento de que os professores da rede conhecem os alunos, conhecem as realidades, as necessidades, conhecem os desafios e os caminhos para chegar a uma educação de qualidade. Eu citei uma passagem do livro Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, que fala que tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Os professores podem mudar a vida dos alunos, podem mudar a vida das famílias a partir da educação que passam para os alunos, podem mudar a sociedade com a educação de qualidade. E os diretores podem mudar todo o contexto da categoria, porque são responsáveis pelos professores, pelas merendeiras, pelos vigias, pelos motoristas que levam e transportam os alunos na cidade, nas diversas unidades escolares. Então é uma satisfação imensa poder estar confirmando, reafirmando e nomeando essas diretoras para o triênio 2026, 2027, 2028.
Já, nas suas palavras, você citou também o Japão sobre a reverência que os japoneses têm ao professor, que se curvam diante deles. Aumenta-se a responsabilidade nossa em valorização também desses professores na rede pública, não na rede pública municipal, mas também quanto à rede pública estadual?
É um processo no país, Sandro, de valorização dos professores. Hoje mesmo existe uma comissão criada entre o Ministério da Educação e o CNTE, que é a Confederação Nacional dos Profissionais da Educação, tentando achar uma forma de valorização que seja consistente, que seja contínua e que seja também juridicamente segura para que os municípios possam implantar. Muito se fala do piso da educação, mas o piso da educação ele precisa ter segurança jurídica. Ele também precisa ter segurança financeira para os municípios implantarem. Então, existe uma comissão do Ministério da Educação, o MEC, estudando essa forma de implantação do piso dos professores. No que foi possível aqui, nós já implantamos algumas medidas que são sonhos dos educadores, que é a oratividade, que é também o ensino de inglês nas nossas unidades escolares e que é também agora esse material didático, onde o município investiu 1.400.000 para um ensino de qualidade, né, e com material que vai se tornando referência para todos os profissionais da educação. Outros incentivos que nós temos buscado e que vamos ao longo dos anos construindo juntamente com a categoria dos profissionais da educação. É uma construção, Sam, que não é assim implantada da noite para o dia, de uma hora para outra e de qualquer maneira. Ela tem que ser bem trabalhada, juntamente com as outras secretarias. Aqui eu faço um parênteses para agradecer a todos os secretários e secretárias do município, a todos os diretores de departamentos, a todos os chefes e também aos servidores municipais que ajudam a construir, porque uma andorinha sozinha não faz verão, ela precisa estar voando em bandos, né? E aqui nós também temos um trabalho de equipe, secretários, diretores, chefes, servidores e a comunidade, né, que contribui. E vocês, vereadores, né, na Câmara de Vereadores, confirmando, votando os projetos de lei que vão garantir, que vão assegurar esses avanços que são feitos na educação de Bandeirantes.
Prefeito, voltando a trabalhar, prefeito municipal, depois do recesso, a partir desta segunda-feira, hoje, que essa matéria está no ar, quarta-feira, ontem o primeiro ato, né, público é após os professores. O que o município, que os municípios, os munícipes, na verdade, pode esperar do prefeito, da prefeitura e todos os profissionais para esse ano 2026?
Esse ano promete, assim, ser um ano, para nós gestores, um tanto mais difícil devido aos desafios criados por mudanças nas leis federais e também nas leis estaduais. Mas para a população deve ser um ano bom. Pelo menos no caso de Bandeirantes, nós temos aí diversos projetos que estão sendo aprovados junto ao governo do estado e que vão trazer benefícios imensos aqui para a comunidade. Asfalto, barracão industrial, parque industrial, teremos veículos novos, maquinários novos chegando para colaborar na manutenção das estradas rurais. Muitos benefícios chegando aí, muita coisa boa, né? Quadras, né? Alguns dos deputados que assistem vocês, vereadores, e vocês, vereadores, estão sendo, trazendo esses benefícios para a cidade, e muita coisa boa, então, deve acontecer aí no ano de 2026. Só nessa primeira semana, Sandro, vão ser disparadas 10 ordens de serviço para construções, obras e serviços que foram licitados agora no final do ano e que vão dar início agora já nesses primeiros 15 dias de janeiro de 2026. Então muita coisa boa chegando, a revitalização do centro da cidade, tem muita coisa boa chegando. Nossos deputados aí, quero agradecer o deputado Evandro Araújo, que fez questão de estar aqui presente nesse ato no dia de ontem, aí na posse das diretoras e também das coordenadoras escolares. Então, nossa gratidão à Aline, que está à frente da educação, e a todos os que fazem Bandeirantes se tornar uma cidade cada dia melhor para se viver.
Muito obrigado, prefeito. Algo mais?
Eu que agradeço, Sandro, e aproveito para desejar a todos um ano de 2026 repleto da graça de Deus, um ano de muita luz, que o Senhor Jesus possa iluminar a vida de cada um, a vida de cada família de Bandeirantes, dos empresários e de todos, e também dos vereadores ali na Câmara Municipal.
Converso com a secretária municipal de educação do município, a professora Aline. Bom, Aline, um sentimento diferente, né? Você mesmo pôde mostrar ontem no vídeo os trabalhos que foram feitos em 2025 e desejando às novas diretoras um 2026 que possam escrever a própria página delas, né? Fala um pouquinho pra gente desse sentimento. Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um sentimento de gratidão, emoção, né? Nós tivemos choro, tivemos risos, aplausos e gargalhadas. E nesse vídeo que nós passamos aqui durante o evento, foi uma forma, né, que a Secretaria Municipal de Educação encontrou de resumir em 5 minutos um ano inteiro de trabalho, de dedicação. E nosso maior objetivo foi mostrar para as diretoras que a educação é construída por muitas mãos. Ninguém trabalha sozinho. O mérito nunca é de uma pessoa só. Todos os avanços da educação não podem ser citados pelo nome de uma pessoa. Não é a secretária, ou o prefeito, ou o vereador, ou a diretora. Todos nós trabalhamos juntos, e durante o evento da posse das nossas diretoras, nós podemos perceber isso por meio da nossa retrospectiva. Nós pensamos, refletimos, né, desde o início do ano, os avanços, as dificuldades. Nós tivemos aí também um momento de fala sobre a diversidade das pessoas que a diretora acaba tendo que lidar. São familiares com pensamentos diferentes, são alunos, são professores, são servidores de serviços diversos, são secretários escolares. E aí a diretora está à frente de tudo isso. Eu acredito que elas conseguiram reconhecer, entender, né, a importância delas nesse processo. Toda conquista da educação perpassa pela competência da diretora. Se uma diretora não está bem, a escola não vai bem. E elas precisam reconhecer essa importância delas nessa gestão agora de 2026 a 2028, início de 2029, né? Tem um percurso grande pela frente, mas nós estamos prontas aí para escrever mais um capítulo na história da educação de Bandeirantes.
Bom, professor, estamos a menos de 30 dias no início das aulas, que tem, né, o início no dia 3 de fevereiro.
Isso.
Posse no dia de ontem das novas diretoras, agora capacitação dos professores, como que vai ser a sequência dos trabalhos da secretaria?
Agora elas passam por um momento de pausa, mas essa pausa, na verdade, ela não acontece totalmente, porque as diretoras não conseguem se afastar totalmente dos trabalhos. Precisa estar sempre na escola. Então, agora elas passam aí a frequentar mais a escola, essas que estão assumindo a gestão agora. Os secretários escolares estão trabalhando, as escolas estão abertas desde o dia 5 de janeiro. Iniciamos o ano com a Secretaria Municipal de Educação aberta, atendendo a demanda de dúvidas dos pais, atendendo ao público. Mas as matrículas acontecem somente a partir do início de fevereiro, dia 3 de fevereiro, que acontecem as novas matrículas. Agora, o que elas fazem? A partir do dia 28 de janeiro, nós iniciamos com as capacitações, as reuniões. Temos muito o que estudar, temos muito o que refletir, porque a educação ela só acontece a partir da ação e reflexão. Agora nós vamos refletir tudo que deu certo no ano passado e tudo que nós precisamos melhorar para 2026. Tem muito o que melhorar ainda para alcançar a qualidade que nós esperamos. Isso vai acontecer ali no dia 28, 29 de janeiro. E depois, na segunda-feira, elas têm, no dia 2 de fevereiro, elas têm o encontro com os professores, é uma capacitação interna, esse ano é um diferencial que nós fizemos. Nós não vamos começar o ano reunindo professores para capacitação, porque nós estamos atendendo a um pedido delas mesmas, que elas sempre dizem que essa capacitação no início do ano acaba já sobrecarregando, porque elas precisam preparar as aulas para receber os alunos. Então não adianta capacitar e ela não conseguir preparar bem para acolher os nossos pequenos que vão estar chegando no dia 3 de fevereiro. Então elas fazem capacitação conosco na secretaria, as diretoras e as coordenadoras, no dia 28 e 29. No dia 2 de fevereiro, elas capacitam-se ali internamente com seus professores, até porque são diretoras novas, muitas delas precisam se conectar com sua equipe, né? Conversar com seus professores, com seus servidores, e aí no dia 3 já inicia com os alunos. Aquela capacitação que a rede municipal oferta, nós vamos deixar lá para a semana do carnaval, porque na semana do carnaval, segunda, terça e quarta, já não tem aula por conta do carnaval. Quinta e sexta, muita gente emenda, não manda os filhos para a escola. É nesse dia que nós vamos aproveitar para fazer a capacitação. Então, no nosso calendário letivo, a semana do carnaval é emendada sem aula. As professoras e diretoras vão se capacitar. É um diferencial que nós acreditamos que vai render muito mais, e muitos alunos já perdiam aula na quinta e sexta do carnaval, né? Então nós já colocamos isso como um dia não letivo.
Algo mais?
Somente agradecer a vocês pela presença, pela parceria de sempre, e colocar que a Secretaria Municipal de Educação está à disposição para ouvir, para buscar melhorias sempre, e nós apostamos muito nessa equipe que estamos aí iniciando com esse 2026. Nossas 19 diretoras e as coordenadoras, que muitas escolheram novas coordenadoras, né, equipes aí de sua confiança, todas com muito gás, com muita determinação e prontas aí para escrever um capítulo bem feliz na nossa educação. Então, somente gratidão, e estamos à disposição.
Converso também com o deputado estadual Evandro Araújo, que esteve presente nesta posse das diretoras, novas diretoras que estarão à frente a CEMEIS das escolas municipais de Bandeirantes. E o senhor também, que é professor, foi professor, agora exerce a função de deputado. Fala para a gente dessa visita, Bandeirantes. Deputado, boa tarde.
Olha, um clima muito bom aqui, um clima de unidade, um clima de coesão. Senti na fala da secretária Municipal de Educação, a Aline, na fala do próprio prefeito, o entusiasmo e o rosto de cada diretora que está assumindo, algumas reassumindo essa missão, você percebe o compromisso com a gestão, o compromisso com a missão que estão assumindo. Então, para mim é um momento especial testemunhar tudo isso, me colocar mais uma vez à disposição. Eu disse na minha fala, é um grande desafio, a gente vive num momento em que a gente tem que educar pessoas, crianças, que têm às vezes muito mais informação, porque a informação está na palma da mão. Mas a educação de verdade passa pelo livro, passa pelo contato pessoal, pelo exemplo, por esse serviço que é tão precioso que o professor presta e que o diretor, nesse caso aqui, também presta. Então, é muito bom estar aqui. Parabéns a todos por esse evento. Parabéns a vocês pela cobertura. Estamos juntos na caminhada aí.
Bom, deputado, na sua fala, o senhor falou a respeito dos professores também auxiliarem na questão do celular, né? Das crianças esquecerem um pouquinho disso. Porque creio também são os vícios e a educação passa por um problema, porque na digitação se escreve metade da palavra, se entende a palavra inteira. E isso vai acabando confundindo. A importância disso também, né?
A importância de secretarias de educação que investem em material de qualidade, no perfil do professor, na formação, na capacitação. Nós vimos aqui, por exemplo, que a UEMP participou da formação do curso de gestão que esses diretores receberam. Então, para poder vencer, Sandro, toda essa dificuldade que você mencionou e que eu mencionei na minha fala, que é o uso da tecnologia, saber usar a tecnologia em favor da educação, só com muita capacitação, com formação, saber o que está fazendo, e é isso que nós estamos vendo aqui hoje.
Bom, a Assembleia está de férias, o senhor percorrendo pelo Estado.
Uma terça-feira hoje, se não fosse o recesso, a gente não conseguiria estar na base. Então, que bom que tem esse momento também, para a gente poder estar junto nos eventos, participar e visitar a nossa população.
Muito obrigado, deputado. Algo mais?
Um abraço, obrigado pela oportunidade de falar aqui com os microfones da rádio.
Eu converso também com a professora Elir Cristina, diretora da Escola Municipal Prefeito Moacir Castanho, e em nome de todas as diretoras, né, Elir? São 19 que tomaram posse na tarde de ontem, são 19 diretoras, novas diretoras que estarão, outras reconduzidas, mas em nome de todas, fala pra gente qual é esse sentimento de você assumindo a diretoria dessa escola. Boa tarde.
Oi, Sandro, boa tarde. Para mim é uma alegria imensa, mesmo porque eu fui a única escola que tive concorrência, então eu pude sentir a gestão democrática mesmo, né? Com a participação de todos os servidores, da comunidade. E aqui foi um momento maravilhoso, né? Você compartilhar com as diretoras indicadas pelo nosso atual prefeito, pelas demais, né, que foram aceitas pela comunidade. Então é um sentimento mesmo de desafio. A gente mostrar serviço naquilo que nós fomos indicadas, né?
E por se tratar da única diretora que teve concorrência, isso aumenta a sua responsabilidade, já que depositaram confiança em você, né, Lili?
Com certeza. É assim, como diz meu marido, agora a responsabilidade é um pouquinho maior, porque você vai ter que levar todos que acreditaram em você para uma administração participativa, né? Para a gente realmente fazer a diferença na educação de Bandeirantes.
Bom, existe uma frase que fala que quem ama faz bem, né? Ama o que faz, faz bem. E a gente tem notado que você tem esse sentimento, você sempre foi da educação, gosta da educação, isso também vai facilitar muito, né, professora?
Com certeza, Sandro. Até a gente se sente meio emocionada com a fala, né, da mesa ali, principalmente com a Ademir, que eu fui professora dos filhos dele, né? Então é uma honra ver essa caminhada na educação, né? E hoje poder fazer a diferença na nossa escola, né? Que também é uma escola bem aceita pela comunidade. Prefeito Moacir Castanho, o Moacir Castanho trouxe para nós, principalmente para o meio político, todo um desenvolvimento. Então, eu sou muito grata também à família Castanho. Tanto é que nós entramos aqui no anfiteatro e tem o nome, né? Moacir Castanho, uma das salas. Então, para a gente é uma honra grande estar fazendo parte dessa evolução, desse desenvolvimento da gestão democrática.
Bom trabalho a você. E algo mais que você queira destacar?
Não, só a gratidão mesmo a toda a comunidade e que a gente possa construir essa educação juntos, né? Como diz a Aline, que falou muito bem ali, a educação ela é feita de parcerias. Então nós estamos juntos.